Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.
Olá, sou a Sandra Velez, trabalho na Integração Profissional de Pessoas com Deficiência e hoje vou estar à conversa com a minha colega Ana Maria Rodrigues. Olá Ana, bem-vinda.
Olá Sandra, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigada. Dizer que a Ana é terapeuta ocupacional, é uma profissional de corpo e alma e tem um papel fundamental na OED, fazendo a avaliação funcional dos nossos candidatos a trabalho. Ana, queres explicar-nos o que é isto da avaliação funcional, a sua importância no processo da procura de emprego? Fala-nos um bocadinho.
Bom, a avaliação funcional é um tipo de análise que identifica posturas, funções, disfunções, detecta vícios, erros, necessidades que são determinadas durante as tarefas ou os contextos onde estão incluídas as pessoas. Existe ou inclui uma série de questionários, testes e avaliações sobre a condição da pessoa no geral. Tem como objetivo principal estabelecer uma linha de base funcional para a programação apropriada da tarefa, prevenindo riscos e lesões, a disfunção da pessoa e fomentando a sua funcionalidade no seu contexto de trabalho. E é isto, pronto. A avaliação funcional eu acho que é fundamental para qualquer pessoa conseguir funcionar melhor naquilo a que se propõe fazer, como é óbvio.
No caso da OED, em que temos particularmente pessoas com algum tipo de deficiência, nomeadamente deficiências motoras, enfim, sensoriais, é muito importante porque nos permite, a nós, técnicos, fazermos aqui, aferir melhor aquilo que estas pessoas podem ou não podem fazer para que a sua condição não se agrave, não é? Portanto, tu tens este papel muito importante de nos dar essas dicas.
Exatamente. Nós conseguimos perceber realmente as dificuldades das pessoas e também as suas potencialidades e depois, ao percebermos definitivamente o que é que podemos alterar ou conjugar ou adaptar, a pessoa vai funcionar muito melhor no seu contexto de trabalho.
Claro.
É fundamental.
Isso para nós é ótimo porque nos permite afunilar realmente e conseguir melhor entender onde é que aquela pessoa poderá trabalhar de forma mais eficaz, evitando exatamente essas questões do mal-estar físico. Portanto, aqui é muito, muito importante. Sentimos isso e agradecemos sempre muito pela tua avaliação. Quando falamos aqui também da avaliação, existe aqui um outro procedimento que tu também fazes connosco e que é igualmente importante, não só para os candidatos, como também para a entidade empregadora, que é a avaliação do posto de trabalho em si, não é? Arrastamos-te muitas vezes para os mais diversos locais para poderes ver connosco o posto de trabalho. Conta-nos como é que isto desenrola. Do teu ponto de vista, explica um bocadinho a quem não conhece como é que fazemos isto.
Então, é fundamental nós conhecermos o espaço em si da empresa, não é? Perceber barreiras, perceber as condicionantes, mais para as questões motoras, não é? Portanto, se tem acessibilidade ou não, e também percebermos o tipo de tarefas que a pessoa vai desempenhar. Isso é fundamental. Em cada posto de trabalho não é só conhecermos o local onde a pessoa vai estar, mas sim as tarefas que ela vai estar, às quais vai estar exposta. Porque ao percebermos as tarefas podemos analisá-las e ao analisá-las vamos perceber passo a passo o que é que a pessoa precisa ou não conseguir fazer e como é que pode funcionar melhor, tendo em conta a sua dificuldade ou disfunção, não é? Portanto, é fundamental fazermos esta avaliação prévia do espaço, do contexto e das tarefas e podermos adaptá-la à pessoa que vai desempenhá-la. Uhum. É fundamental, sim.
Exato. E por vezes, quando falamos em adaptações de posto de trabalho, é quase um susto para a entidade, porque pensa que vai ter que revirar a sua empresa do avesso. E não é isso que acontece na maior parte das vezes. Portanto, falamos muitas vezes de adaptações que são razoáveis, que podem ter o próprio local, é só uma questão de dar ali uma ou outra volta. Explica-nos lá melhor também para nós entendermos isso. O que é que são as adaptações razoáveis e até exemplos, que eu acho que isso ajuda muito a quem nos ouve perceber o que é uma adaptação e como é que podemos ajudar sem virar a casa do avesso?
Claro, a adaptação depende muito de cada um, não é? Cada pessoa é uma pessoa individual e por isso é que temos que fazer também esta avaliação em contexto direto, mas as adaptações às vezes passam por coisas muito simples, como a possibilidade de altear uma cadeira, a possibilidade de altear os pés de uma mesa para poder caber uma cadeira de rodas. Mudar a posição de alguns objetos de trabalho, porque se a pessoa funciona melhor com um lado do corpo, menos bem com o outro, se tiver um acesso mais fácil, vai funcionar lindamente. Portanto, são questões destas que podemos alterar, muitas das vezes alterar só a dinâmica do espaço e conseguimos o sucesso e conseguimos a função da pessoa. Não há assim, não tem que ser uma transformação total de um espaço para conseguir receber uma pessoa com dificuldades. Podemos dar exemplos. Nós tivemos um senhor que era quase cego total, tinha uma surdez severa, tinha problemas renais, portanto, olhando para ele seria assim um quadro muito grave e que provavelmente qualquer entidade empregadora se assustaria ao ouvir como é que vamos ter esta pessoa aqui a trabalhar. Esta pessoa propôs-se a trabalhar num supermercado como repositor e nós fomos em contexto, a equipa toda, com este senhor e a única adaptação que ele precisava naquele momento era que lhe deixasse utilizar o telemóvel dele para ele poder fotografar as datas dos produtos e ampliar um pouco a fotografia para conseguir ver. E foi muito interessante porque nesta avaliação nós todos, pessoas normais entre aspas, conseguimos perceber que também nós não conseguimos ver a maior parte das datas dos produtos, não é? Quer pelo contraste que existe às vezes na impressão das datas, quer pelo tamanho, porque nós todos também temos as nossas dificuldades e, portanto, uma coisa tão simples como permitir a utilização do telemóvel dele funcionou e neste momento, e na altura também foi proposto eventualmente que ele não estivesse nos corredores de reposição de produtos com datas muito curtas e que são muito importantes de respeitar. Portanto, numa primeira fase ele estaria numa reposição de produtos sem data, mas isso foi rapidamente ultrapassado e neste momento ele está a fazer tudo dentro do supermercado e tem crescido muito e ganhou muito o respeito de todos. Portanto, é um bom exemplo de que uma adaptação não tem que ser a mudança completa do espaço e da dinâmica da empresa, não é? As empresas, nós também não estamos aqui para arranjar um problema às empresas, nós queremos é uma solução, não é? Portanto,
claro,
é fundamental darmos essa solução e eu acho que esta parceria, este nosso trabalho é muito nessa linha de facilitar a integração e não arranjar um problema para quem quer que seja.
Exatamente, e havendo essa abertura e essa disponibilidade por parte da entidade empregadora, é tão mais fácil conseguir mostrar o valor e a possibilidade, as inúmeras possibilidades de trabalho que estas pessoas podem ter e têm direito a ter. E de facto, esse caso que tu nos relatas mostra isso, ilustra isso muito bem e de facto é muito bom. Outros, não é? Há situações em que temos que fazer um bocadinho mais, em que mas também, de alguma forma, não altera grandemente a estrutura e permite às pessoas poderem exercer o seu trabalho. Queres-nos dar mais algum exemplo? Vem-te à cabeça mais alguma situação?
Sim. Estou aqui a pensar, e porque temos vários casos assim, de pessoas com limitações motoras, não é? Principalmente ao nível dos membros inferiores, das pernas, pessoas que usam cadeira de rodas ou que simplesmente não têm altura suficiente para chegar às estruturas que já estão definidas. Estamos a falar de pessoas para ocuparem o espaço de caixa de supermercado, para serem colaboradores na caixa de supermercado. é muito comum. A entidade empregadora pode pensar, meu Deus, vou ter que ter uma caixa específica só para estas pessoas. Não é nada disso. As caixas têm as medidas standard e nós, se a pessoa é muito baixinha para chegar à caixa, já nos aconteceu colocarmos ou mandarmos fazer uma estrutura, uma plataforma, onde a pessoa, para a qual a pessoa podia subir e deslocar-se ligeiramente para poder aceder aos produtos em cima do tapete rolante. Muitas das vezes é só a questão de mudar o espaço destinado ao funcionário de um lado da caixa para o outro lado da caixa. Outras vezes é chegar o monitor um bocadinho mais para a pessoa, para o funcionário, não é? Outras vezes é o funcionário poder utilizar com maior frequência, porque normalmente existe umas pistolas que identificam os códigos de barras e, portanto, o cliente, em vez de colocar os produtos todos em cima do tapete, o funcionário vai ao carrinho e pode registar o código no próprio carrinho. Não sei se são assim. As cadeiras, sim, que permitam regular a altura, que permitam ter rodízios ou não, porque há pessoas que para eles é mais fácil ter os rodízios, outras é perfeitamente impossível.
Claro.
Mas são questões assim, são questões assim fáceis de colmatar e não muito dispendiosas.
Claro.
para quem tem muita vontade em integrar a pessoa com deficiência.
Uhum.
E depois o que nós vimos é que realmente a pessoa com deficiência, e isto é uma experiência pessoal, eu acho que sim, Sandra, não te parece?
Sim, sim.
É, a pessoa com deficiência acaba por ter uma vontade enorme de mostrar aquilo que consegue fazer, exatamente porque é muitas das vezes estigmatizada pelos restantes e pelos demais, e portanto acaba por ultrapassar as expectativas.
E é
muito, muito bom vê-los trabalhar muito próximo daquilo que é que os seus colegas trabalham, não é?
Claro. Claro.
E às vezes até mais.
Exatamente. E isso é muito bom. Aliás, isto passa até um bocadinho aqui para a minha próxima questão, porque tendo eu já desenvolvido este trabalho contigo há vários anos, tendo esse prazer, eu sei o quanto tu te entregas. E eu gostava de te perguntar, agora quase que um bocadinho mais pessoalmente, o que é que te move nesta tua profissão? Em que é que tu acreditas? Qual foi o mote para chegares aqui, para fazeres o que fazes, o que é que mexeu cá dentro contigo?
Eu acho que a diferença é o mote exatamente para a mudança, não é? E eu aprendo todos os dias com estas pessoas. É muito, eu costumo dizer, às vezes nós olhamos para o lado e estamos preocupados com aquele quilinho que temos a mais, estamos preocupados com a queda de cabelo, com as finanças lá de casa, enfim. E depois eu chego ao trabalho todos os dias e deparo-me com pessoas que têm uma vida completamente incapacitante, não têm motivo nenhum para estar alegres, as quais me conseguem dar um sorriso e ainda me passar a mão na cabeça e dizer: tem calma, tudo vai correr bem. Portanto, eu acho que isto é realmente uma lição de vida. Uhum. E eu, graças a Deus, tenho esta lição de vida todos os dias. Comecei por tê-la quando estava a pensar no que é que eu iria ser, não é? Tive um trabalho de escola, na escola secundária, que era, nós tínhamos que escolher um tema e esmiuçá-lo. E eu e uma colega minha procurámos uma instituição com pessoas com deficiência, porque achámos piada ser a diferença, era pessoas com trissomia 21. E desde essa altura eu consegui perceber, ou melhor, na minha cabeça fez luz. Eu achava que eu fui para lá com um propósito, que era: meu Deus, coitados, tão incapazes, eu vou tentar ajudar. Quando percebi que realmente quem tinha sido ajudado era eu, e portanto, eu conseguir ver estas pessoas do outro lado, no melhor que eles têm para me dar, e não com a deficiência e com a incapacidade. E isso encheu-me tanto que, pronto, a partir daí, pronto, eu queria muito ajudar pessoas. Entretanto, na altura em que se faziam, ainda se faziam, não sei se ainda se fazem, acho que sim, os testes psicotécnicos, e a minha madrinha, que é psicóloga, fez-me um teste psicotécnico e disse-me: Ana, isto está aqui um bocadinho complicado, porque dava uma grande apetência para a saúde, para ajudar as pessoas, para tudo o que era, mas também para as artes. E são dois caminhos completamente diferentes e com a mesma apetência. E qual é o meu espanto quando eu vou para a terapia ocupacional, que é realmente a conjugação destas duas vertentes, que é ajudar os outros, é a saúde, mas também tenho muito de artes, de imaginação, tenho que usar muito...
Ser criativo, não é?
A minha criatividade. Exato. Exatamente, porque cada pessoa é uma pessoa diferente e muitas das vezes o que existe no mercado não dá para aquele indivíduo que é único. E eu tenho que apelar a essa criatividade para conseguir. Isto é muito, muito interessante e deixa-me muito preenchida, realmente. É, uhum. é esta, portanto, no fundo, aquilo que me move diariamente é eu conseguir encontrar a potencialidade da pessoa que aparentemente
não a tinha, não a tem
aos olhos dos comuns.
Uhum. Sim. Numa primeira abordagem, não é? Mas que tem, e que efetivamente todos os dias conseguimos mostrar que tem, e que é possível e que é viável. Quando pensas na integração profissional destas pessoas que tenham algum tipo de deficiência, que palavra é que te vem à cabeça, Ana?
Resiliência, sim, sem dúvida.
Resiliência, não é?
Sim,
porque estão lá para fazer, para lutar contra aquilo com que se debatem, não é?
Uhum. Porque têm sempre o rótulo e a opinião dos outros, não é? Um bocadinho por aí. E constantemente têm que mostrar aquilo que valem. E nem sempre conseguem, porque é difícil. Não vamos aqui dizer que não é, porque é. Mas eles tentam outra vez e tentam outra vez porque estão habituados a fazer isso. E, de facto, isso é, para mim, o melhor que eles têm. Uhum. E era o que nós todos deveríamos fazer.
Sem dúvida que sim. Ana, que expectativas é que tu tens, se tens, e eu acredito que sim, para o futuro desta área da inclusão profissional das pessoas com deficiência? O que é que, e agora que estamos muito e que falamos muito na diversidade, na inclusão e nestes projetos de vida mais inclusivos, não é? Que estamos todos mais despertos. O que é que tu vês para o futuro, na tua ótica, e que eu sei que é uma ótica positiva, habitualmente é uma ótica muito positiva, o que é que tu vês para o futuro? Em que é que acreditas?
Eu acredito que um dia eu vou entrar, por exemplo, num centro comercial e para qualquer loja que eu entre, ou em qualquer loja que eu entre, eu consiga ver uma pessoa com alguma limitação a exercer a função que todos os outros exercem. Uhum. Acredito que sim. Sim,
uhum.
Já vamos vendo muito, uhum, felizmente, mas eu acredito que sim, e seria isso que eu gostaria muito.
Claro, e caminhamos nesse sentido e trabalhamos para isso, não é?
Sem dúvida.
Trabalhamos para isso. Ana, foi um prazer imenso estar contigo neste espaço de partilha. Muito obrigada. Apesar dos pesares, eu sei que estavas com alguma ansiedade para falar sobre aquilo que tu fazes, mas acho que é tão bonito e foi tão, tão esclarecedor, que acredito que tenhamos contagiado as pessoas para isto e para estarem mais atentas e para darem as oportunidades. Há profissionais que podem ajudar, é o teu caso, é o meu caso, e queria-te agradecer muito teres vindo até aqui para falar comigo.
Eu é que agradeço, Sandra, e espero sinceramente que toda a gente, de hoje em diante, que os que nos estão a ouvir, pelo menos, e que partilhem com os outros, se convidem a estar um bocadinho com pessoas com alguma dificuldade e que percebam o quão pequeninos são. Não é?
Uhum.
Acho que é um bocadinho por aqui. Uhum. Obrigada. Okay. Eu.
Obrigada. Quero agradecer também a todos os que nos ouviram, que estiveram aqui, não presencialmente, mas acreditamos que nos estejam a ouvir, que tenha sido útil, que tenha sido inspirador. Deixaram até breve, vamos continuar a falar destes temas, e muito obrigada e até breve.
Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. existe lugar para a diferença.